10h33, hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. 10 paranaenses e 3 empresas do estado têm bens bloqueados pela justiça após serem apontados como financiadores dos atos golpistas em Brasília. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A 8ª Vara Federal do Distrito Federal emitiu uma ordem judicial para bloquear R$6,5 milhões em bens de 52 pessoas e 7 empresas de todo o país que teriam financiado atos golpistas em Brasília no domingo. No Paraná, 10 pessoas físicas e 3 empresas foram atingidas pela decisão. A Justiça atendeu a uma decisão da Advocacia Geral da União, que considerou que os financiadores tiveram um papel decisivo nos atos em que vândalos depredaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do juiz Francisco Alexandre Ribeiro. O magistrado afirmou que, ainda que os indicados não tenham participado de maneira direta nos atos golpistas e no grupo de acampamento em frente ao quartel-general em Brasília, a hipótese elaborada pela União de que eles teriam sido financiados é absolutamente plausível. O juiz considerou que os manifestantes contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, obtiveram apoio de ônibus interestaduais para poderem ir até Brasília, onde aconteceram os crimes dos golpistas. O valor do bloqueio dos bens ainda é preliminar, uma vez que os prejuízos foram contabilizados apenas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. No Senado, a estimativa é que os danos tenham sido de R$3,5 milhões. Na Câmara, os prejuízos podem ter alcançado o índice de R$3,030 mil. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal ainda não divulgaram os valores dos danos causados pelo grupo Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Você, ouvinte do CBN Paraná, sabe qual é a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio? É muito baixa, menor que 1 em 1 milhão, o que não significa, claro, que seja impossível de acontecer. Em Castro, por exemplo, um trabalhador foi atingido por um raio na cabeça. O homem foi socorrido pelos próprios colegas e está internado em estado grave. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes do CBN Paraná. Esse incidente ocorreu na tarde de quarta-feira em Castro, aqui na região dos Campos Gerais. O homem de 50 anos foi atingido na cabeça e no tórax e foi levado até uma unidade de pronto atendimento do município pelos próprios colegas de trabalho. Ele trabalhava em uma construção na zona rural de Castro quando aconteceu o incidente. Na UPA, precisou ser entubado e foi transferido para o Hospital Universitário Regional aqui de Ponta Grossa. Uma foto tirada pelos colegas mostra o boné do trabalhador totalmente destruído. Ontem à tarde, ele teve que ser transferido para o Hospital Evangélico em Curitiba. De acordo com o último boletim médico agora desta manhã, o caso é considerado grave, ele segue na UTI entubado. A incidência de raios, Lucia, é comum aqui na região dos Campos Gerais, principalmente no verão. De acordo com o CIMEPAR, somente na quarta-feira, o dia que aconteceu, né, o incidente, foram 225 raios em Ponta Grossa, que é a cidade monitorada pelo sistema. Lucia, você falou sobre a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. Em janeiro do ano passado, um homem morreu depois de ser atingido por uma descarga elétrica dentro da própria casa também, em Castro, aqui na região dos Campos Gerais. A orientação da Defesa Civil é para que, em caso de tempestades, a população busque um abrigo, se afaste de locais altos ou de objetos metálicos. Luciano.
Valeu, Tailan. Obrigado pelas informações, dicas, né, para você em momentos de temporais que são bem comuns em todo o estado do Paraná nessa época do ano. Vamos agora a Maringá para trazer um alerta a você, ouvinte. 2 novos casos do golpe do bilhete foram registrados na cidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia. Golpe antigo, mas tem muita gente que cai ainda, né?
Pois é, Lucia. Bom dia a você, aos ouvintes do Paraná, depois de uma repercussão em torno de uma perseguição e prisão de uma quadrilha de estelionatários aqui em Maringá e na região, duas idosas procuraram a delegacia da cidade para registrar ocorrências de que foram vítimas do mesmo crime. Os prejuízos delas somados são de R$10 mil. A primeira vítima, uma idosa de 72 anos, contou que foi abordada por duas mulheres e a história era de que uma delas havia ganhado na loteria e precisava de ajuda, pois não sabia como sacar o dinheiro. No meio da conversa, foi estabelecida uma recompensa pela ajuda. No entanto, a vítima deveria antes dar uma garantia em dinheiro para demonstrar que não iria enganar a falsa ganhadora. E ela acabou aceitando a proposta e entregou aos golpistas R$4 mil. A mulher só percebeu que tinha sido enganada quando foi ameaçada e obrigada a descer do carro das criminosas. As golpistas estavam em um veículo de cor escura. A outra vítima, uma idosa de 73 anos, relatou a mesma história e entregou às criminosas R$6 mil. Pelas características, a polícia acredita que as ações foram praticadas pela mesma quadrilha dos integrantes que foram presos em Maringá e Manuel Ribas esta semana. Na terça-feira, a quadrilha tentou agir abordando uma idosa na Avenida Cerro Azul aqui em Maringá. Essa ação foi freada por um policial federal que percebeu a situação e disparou contra os suspeitos. Um deles foi preso em flagrante e dois foram presos depois aqui na região, e uma mulher ainda é procurada pela polícia, Lucian.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Fica aí o alerta. Praça de pedágio desativada na BR-277 em Prudentópolis tem fios furtados. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. As praças de pedágio desativadas no estado do Paraná estão virando alvo dos vândalos, dos ladrões, né? Ontem, no pedágio de Prudentópolis, na região central, na BR-277, 6 pessoas, sendo 5 homens e uma mulher, foram presas suspeitas de furtar fios da praça. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os agentes foram alertados por moradores da região e também por funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Segundo as testemunhas, os suspeitos estavam dentro de um carro arrancando os fios de cobre da praça de pedágio. A PRF foi até o local, encontrou o carro próximo ao pedágio, efetuou a prisão dos suspeitos e apreendeu cerca de 50 metros de cabos de energia. Esta praça na BR-277, a exemplo de todas as outras que fazem parte do Anel da Integração no Paraná, estão desativadas desde o fim das concessões em novembro de 2021, ou seja, há mais de um ano. O novo modelo de concessão é motivo de debates e até o fim do primeiro semestre há uma expectativa de que a situação esteja resolvida e com o novo formato definido. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Os voos noturnos do aeroporto de Foz do Iguaçu estão cancelados. Segundo a administradora do terminal, um equipamento de manutenção atingiu cabos e causou um problema na iluminação da pista. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. É um problema técnico no sistema de iluminação da pista que afetou uma série de voos no Aeroporto Internacional das Cataratas. As luzes de balizamento que orientam os pilotos nos procedimentos de pousos e decolagens, principalmente nos voos. 27 voos noturnos entre pousos e decolagens foram cancelados entre esta terça-feira e esta quinta. Conforme a CCR Aeroportos, operadora responsável pelo aeroporto, um equipamento de manutenção utilizado na área atingiu cabos de energia e acabou causando todo esse problema. Os voos diurnos estão mantidos conforme a CCR. Já os voos noturnos, ofertados por 3 companhias aéreas, estão cancelados e não há previsão para a solução do problema. A concessionária emitiu um comunicado orientando os passageiros com voos programados para a parte da noite para procurarem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto. A CCR não informou quantos passageiros foram afetados pelo problema. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Então, por enquanto, voos noturnos do aeroporto de Foz do Iguaçu cancelados. E nós fechamos esta edição do CBN Paraná com informações de Londrina. Cidades da região que apresentaram queda na quantidade de moradores entraram na justiça. Elas pedem para que a aplicação do cálculo do censo 2022 seja revista. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Os dados preliminares do Censo 2022 foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União pelo IBGE no final de dezembro de 2022. Em dois municípios aqui do norte do estado, os números apontaram para uma queda de quantidade de moradores. São as cidades de Tamarana e Porecatu. No entanto, esse cenário também leva a uma redução no fundo de participação do município, que é um valor repassado às cidades pelo governo federal com base no número de habitantes. Assim, esses municípios questionam essa diminuição na verba destinada, já que se trata de dados prévios do censo. Segundo Sérgio Onofre, que é prefeito de Arapongas, presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, a AMEPAR, essa mudança pode acarretar uma redução de aproximadamente 3 milhões de reais na quantia repassada a Tamarana, por exemplo. E para Porecatu, a diminuição chega na casa dos 4 milhões de reais. Em nota, o IBGE afirmou que entende como improcedentes as contestações dos municípios que defendem a utilização dos dados populacionais desatualizados. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, pedem a recontagem do cálculo para saber se, de fato, essas cidades tiveram redução na quantidade de moradores. Bom, com essas informações da Cláudia Lima, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, a última edição da semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.